louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, nesta edição, Bianca Fracalvieri. Na parte técnica, Mário Scaton. Sol e calor em Roma, a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 35 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Encerra-se nesta quarta em Roma a pré-cúpula da ONU sobre sistemas alimentares. A Santa Sé participa do evento. Em seu discurso, o cardeal Turkson afirmou que o futuro está em buscar soluções nos sistemas alimentares indígenas. Vamos falar de Bento XVI e de suas considerações sobre a fé numa entrevista concedida a uma revista alemã. Eslováquios se preparam para a visita do Papa Francisco com 40 dias de oração. O milagre é o dedo de Deus. A beata Bárbara Marx está a um passo da honra dos altares. E teremos mais um especial sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira, 28 de julho. Hoje a Igreja recorda o Papa Urbano II. De origem francesa, Urbano foi um incansável viajante. Defendeu a Igreja do assalto dos poderes seculares e combateu contra a simonia e a corrupção do clero. Organizou na França a primeira cruzada para a libertação de Jerusalém, cujo resultado não conseguiu ver porque faleceu em Roma em 1099. Encerra-se nesta quarta-feira, aqui em Roma, a pré-cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares. A Santa Sé também participa do evento. O prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson, fez o seu pronunciamento. Vamos ouvir a reportagem de Jane Nogara.
Para aumentar a produção mundial de alimentos em mais de 50% e assim suprir as mais de 9 bilhões de pessoas que deverão povoar o planeta até 2050, é necessário promover os sistemas alimentares indígenas. Isto requer o estabelecimento de um diálogo permanente de conhecimento com os povos indígenas e tradicionais de todo o mundo, que permitirá a elaboração de políticas públicas globais que valorizem os pequenos produtores indígenas e tradicionais como protagonistas de uma ação global para combater a pobreza alimentar. Este é o centro do discurso proferido pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, na pré-cúpula da ONU sobre Sistemas Alimentares, que está sendo realizada em Roma. Na sessão de discursos sobre Sistemas Alimentares Indígenas e Dieta Natural. Em seu discurso, o cardeal explicou que o uso desses sistemas alimentares, definidos como agroecossistemas, será especialmente útil em países com sistemas agrícolas sensíveis às mudanças climáticas. Por exemplo, a variabilidade das chuvas, a temperatura, a seca e as enchentes. Como grande parte das terras do mundo são espaços indígenas, concluiu Turkson, a restauração de sistemas eficazes de gestão de recursos bioculturais em todo o mundo deve incluir a manutenção, em alguns casos, o restabelecimento de instituições indígenas em múltiplos níveis. Em suas observações, o cardeal ganense lembrou que muitas pesquisas e estudos sobre a produção de alimentos indígenas destacaram seu potencial mesmo no caso de mudanças no uso do solo e do clima, e o grande valor de sua restauração no futuro. Os povos indígenas souberam proteger o conhecimento que permitiu a perpetuação de seus sistemas agroalimentares ao longo do tempo, disse o cardeal. E este conhecimento pode ser usado nos territórios com pobreza alimentar. Citando estudos sobre a produção de alimentos indígenas no Havaí e na Austrália, Turkson enfatizou que o uso das técnicas tradicionais provou ser crucial para a viabilidade e a resiliência das culturas indígenas das espécies alimentares, enquanto que a introdução de espécies estrangeiras, acompanhadas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, compromete seriamente esta vitalidade e a agricultura tradicional indígena da África demonstra isso. Criar novos habitats, como faz a agricultura comercial para as espécies indígenas, pode ser prejudicial para elas, como a necessidade de usar fertilizantes químicos, efetivos somente quando o solo está morto, pesticidas, efetivos somente para proteger plantas insalubres, e máquinas agrícolas, útil somente quando uma grande área tem que ser cultivada. Esses métodos, segundo o cardeal Turkson, são ineficazes ou mesmo prejudiciais em solos férteis, culturas saudáveis e sementes pequenas e locais. No entanto, interesses econômicos impulsionam alguma dessas práticas ecocidas.
E agora a Mariângela Jaguraba nos fala de Bento XVI e de algumas suas considerações sobre a fé.
A ideia de uma fuga para a doutrina pura me parece completamente realista. O teólogo Joseph Ratzinger, Papa Emérito, responde por escrito às perguntas da revista alemã Erdes Correspondentes. E mais uma vez parece querer se distanciar dos clichês que lhe foram etiquetados. Numa passagem da entrevista sobre a qual quase ninguém se deteve, Bento XVI afirma: "Acima de tudo, o fiel é uma pessoa que se questiona, uma pessoa que deve continuamente encontrar a realidade desta fé por trás e contra as realidades opressivas da vida cotidiana. Neste sentido, o pensamento de uma fuga para a doutrina pura me parece absolutamente realista. Uma doutrina que existe apenas como uma espécie de reserva natural, separada do mundo cotidiano da fé e de suas exigências, representaria, de alguma forma, uma renúncia à própria fé. A doutrina deve se desenvolver na fé e a partir dela, e não ao lado dela." As palavras do Papa Emérito, como também pode ser visto no decorrer da entrevista, fazem emergir o rosto de uma igreja que fala com o coração e o espírito, porque uma igreja que fala apenas com a sua oficialidade doutrinal ou com o funcionalismo de suas estruturas, acaba distanciando em vez de atrair. Já em 2001, no livro Entrevista com Peter Seward, Deus e o Mundo, o então cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé declarou: "A natureza da fé não é tal que a partir de um certo momento se possa dizer, eu a tenho, os outros não. A fé permanece um caminho. Ao longo de nossa vida, ela permanece um caminho e, portanto, a fé é sempre ameaçada e em perigo. Também é saudável que, desta forma, se subtraia do risco de se transformar numa ideologia manipulável, o risco de nos endurecer e de nos tornar incapazes de compartilhar reflexão e sofrimento com o irmão que duvida e questiona. A fé só pode amadurecer na medida em que suporta e assume, em cada fase da existência, a angústia e a força da incredulidade e a atravessa, enfim, para se tornar novamente viável numa nova época." São palavras que Bento XVI, o Papa do Pátio dos Gentios, também reiterou em seu diálogo com jornalistas no voo para Praga, em 26 de setembro de 2009, lembrando que o não fiel e o fiel precisam um do outro, e que o católico não pode contentar-se em ter fé, mas deve estar em busca de Deus ainda mais e, no diálogo com os outros, reaprender Deus de uma forma mais profunda. O fiel que ainda não sabe tudo, mas faz perguntas diante da realidade da vida cotidiana. A fé que não é uma posse adquirida de uma vez por todas, mas um caminho e um desenvolvimento, bem longe de qualquer fuga para a doutrina reduzida a uma reserva natural separada do mundo. o fiel que precisa das perguntas e dúvidas do não fiel para não reduzir sua fé a uma ideologia, a um esquema. Estes são temas que Bento XVI aprofundou várias vezes como teólogo, cardeal e papa. E é uma visão que encontramos várias vezes nas palavras de seu sucessor Francisco. Por exemplo, no diálogo que conduziu com os sacerdotes religiosos e religiosas na Catedral de Milão, em 25 de março de 2017, quando convidou quem evangeliza a se libertar dos resultados e a não se entristecer com os desafios que a Igreja vive hoje, advertindo precisamente contra o risco de transformar a fé em ideologia. Pois bem, disse Francisco, que haja desafios porque eles nos fazem crescer. São um sinal de fé viva, de uma comunidade viva que busca o seu Senhor e mantém seus olhos e seu coração abertos. Devemos, antes, temer uma fé sem desafios, uma fé que se considera completa, toda completa. Não preciso de outras coisas. Tudo está feito e se considera completa como se tudo tivesse sido dito e realizado. Os desafios, acrescentou naquela ocasião o Papa Bergoglio, nos ajudam a fazer com que a nossa fé não se torne ideológica. Existem os perigos das ideologias, sempre. As ideologias crescem, germinam e crescem quando se acredita que se tem fé completa e se torna ideologia. Os desafios nos salvam do pensamento fechado e definido e nos abrem para uma compreensão mais ampla dos dados revelados.
Uma heroína de outros tempos, ou em termos modernos, uma mulher empoderada. Mas para os fiéis, uma religiosa imbuída da graça de Deus e uma forte candidata à honra dos altares. Estamos falando da beata Bárbara Maix, cuja causa de canonização está em andamento aqui no Vaticano. A postuladora, a irmã Gentila Riquetti, está acompanhando de perto o processo e visitou os estúdios da Rádio Vaticano para contar a incrível história desta austríaca de nascença, mas brasileira de atuação. Num dos trechos mais marcantes da entrevista, que você vai poder conferir na íntegra na edição semanal do Porta Aberta, irmã Gentila narra como Madre Bárbara veio parar no Brasil em 1848. O destino inicial era América do Norte, mas depois de 30 dias no porto de Hamburgo, o primeiro navio a atracar era destinado ao Rio de Janeiro. Madre Bárbara e companheiras não hesitaram em partir, não obstante o total desconhecimento da língua e da cultura. Mas era só o começo, outros grandes desafios ainda estavam por vir. E foi entre Rio de Janeiro e Porto Alegre que a religiosa colocou em prática os princípios basilares do amor a Deus e amor ao próximo, com um refinado sentido de justiça. O fruto de sua obra é a Congregação do Imaculado Coração de Maria, que hoje está presente não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina e na África. Agora está sendo estudado o segundo milagre que pode levar à sua canonização. Curiosamente, seja o caso de sua beatificação, seja agora o de canonização, ocorreram na região próxima a Caxias do Sul e ambos dizem respeito a queimaduras. Vamos ouvir a irmã Gentila.
O testemunho dos santos, eles passam a ser assim uma expressão da vitalidade, do vigor da Igreja, que não morre porque é de Deus. Nós estamos passando por esta fase, então eu creio que a canonização de Madre Bárbara, e esperamos muito que aconteça,
venha agora ser, até eu vou começar a rezar por essa casa.
Venha ser esse sinal de encorajamento para o mundo, né? Não temam, não tenham medo. Nas cartas dela entra como um mantra: ânimo, coragem, Deus vê o nosso lutar. E ela, então, deixa, assim, através de sua vida, assim, esse testemunho de uma mulher forte, corajosa, por tudo que viveu e passou. E também, assim, esse testemunho de uma compaixão infinita para com os pobres, com os que sofrem. Então, eu vejo, assim, que os milagres que aconteceram pela intercessão dela, eles são fatos onde a pessoa experimenta até o fundo o sofrimento humano. A ação de Deus aponta para a missão. Então, nesse tempo em que a tanto sofrimento, e se este fato for aprovado como milagre, é como o que diz o Papa Francisco: o milagre é o dedo de Deus que aponta para a missão da congregação que foi fundada pela serva de Deus, né? E aponta para a missão da Igreja.
E agora a vez de Jackson Erpin, que nos fala dos preparativos para a viagem do Papa Francisco à Eslováquia.
40 dias de oração para se preparar espiritualmente para a visita do Papa. Essa é a iniciativa lançada pelas Pontifícias Obras Missionárias da Eslováquia, país que Francisco visitará de 12 a 15 de setembro próximo. Maratona de oração será realizada de 7 de agosto a 15 de setembro e é pedido a cada fiel que reze diariamente o rosário, na igreja, em casa ou na própria comunidade. Convidamos as pessoas de boa vontade, escrevem os organizadores em uma nota, a participar na preparação de um buquê espiritual, no qual cada fiel depositará, de preferência, uma flor, por meio de uma oração pela Eslováquia e pelo Papa. Os bispos eslovacos, por sua vez, encorajam os fiéis a olhar o exemplo da Virgem Maria de São José, seu esposo, que nos guiam no seguimento de Jesus e nos levam a reconhecer os traços da sua presença na nossa vida, nas expectativas e nos desejos mais profundos do nosso coração. E a este caminho de vida, a essa peregrinação, continuam os prelados, todos somos convidados, indivíduos, famílias, comunidades. O próprio Papa Francisco participará em setembro e nos encorajará pessoalmente. Também o bispo auxiliar de Bratislava, Dom Josef Halko, responsável pela preparação espiritual da visita papal de setembro, convida os fiéis a rezar o rosário todos os dias, para que as palavras que o pontífice pronunciará na Eslováquia caiam em terreno fértil e deem, como fruto, uma relação mais profunda com Jesus Cristo.
Raimundo Lima nos leva à Etiópia.
Entristece nossos corações ouvir falar de guerra, quando todos nós gostaríamos de ouvir falar de paz e reconciliação, afirma a Conferência Episcopal Católica Etíope em uma declaração publicada ao término de sua Assembleia Ordinária, referindo-se ao conflito na região do Tigre. O horror da guerra não é nenhum remédio para os erros, nenhuma solução para uma crise. A guerra traz sofrimentos indizíveis e o preço pago pelos inocentes é incalculável, dizem os bispos da nação do Chifre d'África, que apelam ao diálogo. Nunca é tarde demais para deter a violência. O único caminho aceitável para o bem do povo é a paz e a reconciliação, para atender às exigências da verdade e da justiça, para pedir e conceder o perdão, restaurar a confiança mútua, reconhecer os outros como nossos irmãos e irmãs, não importa quem sejam e quão profundas sejam nossas discordâncias, e para resolver quaisquer diferenças através do diálogo e da negociação. As numerosas vítimas civis, os deslocados e os sofrimentos da população da região estão no centro da atenção da Conferência Episcopal. Como pastores, não podemos deixar de sentir a angústia e a dor pela qual as pessoas estão passando. Nós nos identificamos com elas e a angústia delas é nossa angústia. Os bispos agradecem às pessoas que trabalharam incansavelmente para aliviar o sofrimento da população e pedem que as ajudas continuem a chegar para que ninguém seja esquecido ou excluído. Em particular, fazem um apelo urgente às autoridades para permitir o acesso irrestrito às ajudas humanitárias. Mais de 400 mil pessoas no Tigre estão sofrendo a fome, enquanto cerca de 4 milhões de pessoas entre os estados de Tigre, Amara e Afar, onde o conflito se espalhou recentemente, estão precisando de alguma forma de ajuda alimentar. A Assembleia Ordinária, realizada de 13 a 16 de julho no Centro de Espiritualidade dos Padres da Consolata, em Modjo, reuniu os bispos de todas as dioceses, exceto Dom Tesfasilassi Medin, da eparquia de Edigrat, na Etiópia, que está na zona de guerra do Tigre. Os participantes fizeram orações especiais por Dom Medin, que não participa da Assembleia há um ano por causa da guerra no Tigre e sofre junto com seu povo, e rezaram pelo clero, religiosas e religiosas e todos os fiéis católicos afetados pela guerra e pela consequente crise humanitária.
E agora voltamos com Jackson Erpen e o seu semanal sobre o Concílio Vaticano II.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a falar hoje sobre a esponsalidade de Cristo nos sinóticos. A Constituição Dogmática Lumen Gentium tem oferecido ao padre Gerson Schmidt a ocasião para nos falar sobre as diferentes imagens da Igreja presentes nos textos sagrados. Em particular, o sacerdote gaúcho tem aprofundado a imagem da Igreja como esposa de Cristo. E visto a importância deste tema, na edição de hoje deste nosso espaço, o padre Gerson nos propõe uma segunda reflexão sobre a esponsalidade de Cristo nos sinóticos. Vamos ouvir.
Estamos aprofundando o tema da esponsalidade de Cristo com a Igreja, tendo como base a imagem da Lumen Gentium da Igreja como esposa de Cristo, que mais do que simbólica, é teológica. Acreditamos não ser apenas um símbolo, uma imagem ou uma analogia qualquer. Cremos que, de um rico simbolismo bíblico, passa-se a compreensão da essência e identidade de Cristo e da Igreja. No Novo Testamento, distintos testemunhos nos dão a compreensão da nova aliança com característica nupcial, na qual Cristo é o esposo e aos poucos aparecendo a Igreja como a esposa. Jesus, usando parábolas, compara o reino dos céus a um banquete organizado por um rei para o casamento do filho, ou então das virgens saindo ao encontro do noivo que chega, ou a servos que esperam seu senhor voltar das núpcias. Nas parábolas dos evangelhos há um rico simbolismo nupcial. Já refletimos a parábola do banquete nupcial. Na parábola das 10 virgens, descrita em Mateus 25, versículos 1 a 13, encontra-se a analogia esponsal usada por Jesus para fazer compreender o seu pensamento acerca do reino de Deus e da Igreja, ou seja, naquilo que ele se concretiza. Chama-se a prontidão, a vigilância, ao empenho fervoroso na expectativa do esposo. Só 5 das 10 virgens preocuparam-se para que suas lâmpadas se acendessem à chegada do esposo para a realização do cortejo nupcial. As outras são insensatas, improvidentes, não levando azeite consigo para manter a tocha acesa. O relato não se detém em descrever o cerimonial das núpcias, nem menciona a noiva. A atenção centraliza-se no comportamento das 10 virgens que esperam pelo noivo. Do início ao fim do escrito, conta-nos o comportamento e as atitudes das 10 virgens. É em função do noivo que se define toda a dinâmica da parábola. Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noiva, à casa da noiva. Lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre esta parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. A Igreja é a noiva e não as madrinhas. O fato de todas cochilaram seria a nossa morte. Também os exegetas defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Sob esse aspecto, as virgens insensatas são os judeus que acreditavam que sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para a chegada do Messias, o noivo, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo e estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos e entrarão na festa nupcial. O ensinamento principal da parábola é a exortação à vigilância. Na prática, é ter a luz da fé que se mantém viva com o azeite da caridade. Entre os hebreus, as bodas celebravam-se em casa do pai da desposada. As virgens são as jovens não casadas, damas de honra da noiva, que esperam em casa desta a vinda do esposo. A atenção da parábola centra-se na atitude que se deve adotar até a chegada do esposo. Com efeito, não é suficiente saber-se dentro do reino, a igreja, mas é preciso estar vigilante e prevenir com boas obras a vinda de Cristo. Comentando esta parábola das virgens que esperam o noivo, o Papa Francisco dizia: ao contrário, se formos vigilantes e procurarmos praticar o bem com gestos de amor, partilha e serviço ao próximo em dificuldade, poderemos permanecer tranquilos enquanto esperamos a vinda do esposo. O Senhor poderá chegar a qualquer momento e nem sequer o sono da morte nos apavora, porque dispomos de uma reserva de óleo acumulada com as boas obras de todos os dias. A fé inspira a caridade e a caridade preserva a fé. O óleo é para Hilário de Poitiers, as boas obras, para São João Crisóstomo, o amor ao próximo, esmolas e ajuda aos pobres e necessitados, e para Orígenes, a palavra e o ensinamento de Deus, com quem a alma é enchida como um vaso.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 28 de julho. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos uma abençoada quarta-feira e até lá!